cheat and lie to impress any guy that you fancy.
Guy that you fancy.
But don't you know I'm out of my mind? So give me a sign and help to ease the pain inside me, baby.
Pessoas que não gostam de musicais não têm alma. Meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
Fala, galera. Meu nome é Everton, sou perdedor número 2 do Losercast.
Fala, galera. Me chamo Matheus, sou perdedor número 3 do Losercast e apresentador. E hoje a gente tá convidado aqui especial, tá? Pra gravar com a gente. Pode falar, Gabi.
Oi, eu sou a perdedora número 4, eu acho. Do Losercast.
Não sei, é?
Acho que eu não sei.
Ai, caramba.
Tá um pouco envergonhado aí, ainda não sabe se é perdedor ou não.
Pode ser número 5, ué.
É, então, não sei.
Deixa o 4 aberto.
Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente pule o 4, às vezes o 4 pode dar azar, entendeu?
Às vezes, pode ser perdedor, né? Não importa o número.
Faz sentido.
É, então, né? É uma aura. Como tem 3 perdedores juntos, atrai um quarto, que atrai mais gente que escuta, entendeu?
Ah, verdade.
É um índice de perdedores. Mas hoje a gente veio aqui pra falar um pouco sobre Sex Education, primeira e segunda temporada, né? Falar um pouco da nossa opinião, o que a gente achou da série, o que a gente entendeu dessa série, e falar mal do cadeirante. No caso, da parte da Camila e do Everton, ok?
Ou defender o cadeirante.
ou defender o cadeirante, não sei.
Mas tudo pode treta. Ser
podcast aí.
Briga.
Vai terminar com a guerra civil do Sex Education. Beleza, pra quem não assistiu Sex Education, né? Como é que eu posso explicar Sex Education pra vocês?
Uma série?
É dia de alguns adolescentes esquisitos. Que transam mais do que adolescentes normais na vida real transam.
Será?
Sim. E que são extremamente mais bombados do que os adolescentes na vida real são.
Realmente.
Eu acho que é isso.
Adolescentes com mais de 20 anos.
É isso aí. O que torna as coisas muito mais esquisitas, porque eles falam muita merda durante a série, que é muito esquisito de ver, pensando que eles têm, sei lá, 16 anos. Durante a série toda. É um estilo de vida que eu nunca vi, entendeu?
Com 16 anos, eu tava jogando Pokémon.
É.
Caçando Pokémon veio da rua.
Na época dos 16, a gente não tinha isso da rua, não. A gente baixava o emulador não. Mesmo pra jogar Game Boy, pô. Isso daí é coisa de gente nova.
Mas, basicamente, a série conta a história do Otis, o personagem principal, que tem uma mãe que é meio que faz terapias pra casais que tem problemas sexuais. E ele
é tipo
acaba...
Isso. Serginho Grosso.
E o Otis acaba fazendo um parzinho com a Maeve, né? Uma clínica dentro da escola, onde eles dão conselhos também pra crianças, basicamente, porque eles têm 16 anos na escola, né?
Presta atenção.
Isso dá mó BO depois.
Ela não diz que eles são parceiros tocando uma clínica. Eles fazem um casalzinho que toca uma clínica.
Casalzinho.
Pra falar de sexo.
Zona de spoiler aqui, gente. Zona de spoiler aqui.
Na real.
Casalzinho porque ela tava com o Jake.
Na real, é o seguinte. O moleque sabe do que fala às vezes não. Ele sabe do que fala, mas não sabe do que faz. E ela se aproveita dele pra ganhar dinheiro. Essa é basicamente a primeira temporada.
E faz ela virar gente.
Ele faz ela virar gente. Ela faz ele deixar de ser gente. E o Eric tá ali. Sendo o Eric. Melhor personagem da série.
Exatamente.
O Eric é maravilhoso.
O único ponto que nós concordamos aqui é que o Eric é essencial pra essa série continuar, porque sem ele eu acho que era.
Não existiria.
A temporada foi muito dele, bicho. Eu gostei muito disso daí. Foi muito dele a segunda temporada.
Muita evolução.
Ele e do... Eu não sei o nome daquele maluco que foi pra...
Do Adam.
Adam.
É isso, Adam. foi muito deles dois e eu gostei muito. Porque, mano, querendo ou não, a primeira temporada, depois de um tempo, enche o saco ver a forçação de barra do Otis com Otis, né? Com a Maeve. Enche um pouquinho o saco. E eu também tava cansado daquele maluco da natação, que eu também esqueci o nome agora.
Jackson.
Isso. Tava cansado dele também, e eu achei o arco dele na segunda temporada também muito bom. Deu pra
dar. Cara, ele teve uma evolução na segunda temporada, tipo, você pensa, o cara popular, do nada, sabe, muda totalmente as perspectivas e conhece coisas novas, e isso é muito legal.
O cara babaca também, né, que era o Adam, ele era um escroto pra todo mundo, e na segunda temporada ele passou a tratar as pessoas mais gentilmente, parar de ser escroto o tempo todo.
Então, né, ele tem maior problema com o pai e tudo mais, e aí você vê isso por trás, né, que não que justifique, mas você meio que, aspas, entende o motivo dele ser daquela forma, daquele jeito. Porque ele tentava esconder o que ele sentia internamente.
É, vamos dar uma contextualizada. É o seguinte, o Eric é gay, né? Tipo, aquele gay. Exatamente.
Tipo, o gay.
O gay mais top que você já viu, ó.
Então, né?
A pop mais maravilhosa do universo.
Isso, ele é maravilhoso.
Então ele fazia bullying com o Eric. E durante uma fase daí, eles acabaram pegando detenção juntos. Não lembro porquê. Eu assisti a primeira temporada, se não me engano, ano passado. E eu não lembro direito o que acontece, mas acaba que o Adam se envolve com o Eric dentro da sala de música. Os dois se lambem, horrores lá. E o Eric acaba se apaixonando pelo Adam, assim como o Adam acaba se apaixonando pelo Eric.
Se lamber é um eufemismo.
Então, né? Se lamber é próximo do que realmente aconteceu ali.
É por isso que a gente gosta dos cachorros. E dos gatos. Tá ficando muito errado isso.
Ok, para aqui que a gente não tem nenhuma ligação com essa pessoa que acabou de falar que gosta muito de cachorros e de gatos, ok? Ele entrou de paraquedas.
Não, cadeia.
Tá? Eu, a última coisa que eu quero...
Cheguei. Acabei de chegar, ó.
E aí ele acaba indo pra escola militar e tudo mais. E o Eric acaba ficando sozinho.
O verdadeiro game militante.
É, basicamente esse o contexto que você tem que ter pra entender a relação deles. Um gosta do outro, só que o Adam tem muita coisa do pai dele. O pai dele se reprime muito. Resumindo pra vocês. O Adam não se assumia, não saía do armário, porque ele era tão recluso quanto o pai dele. Ele tinha medo de se assumir, pelo que o pai dele ia falar, pelo que os colegas dele ia falar. Então a forma que ele tinha de chamar a atenção do Eric, que era o garoto que ele gostava, era maltratar o Eric. Assim ele tinha algum vínculo com ele. É coisa de valentão de escola. Então é basicamente isso. E o pai dele é quase a mesma coisa. O pai dele parece que, sei lá, nunca viu um... Não sei como é que passou. Entendeu?
Qualquer trabalho coisa... E os caras não gostam dele também lá. Então o pai dele é meio bugado.
Ele é um merda em tudo que ele faz. É basicamente isso. Ele é um merda.
Maneiro.
Ele é um merda com a esposa dele e ele é um merda no trabalho dele, entendeu? Não tem nada que ele faça.
E com o filho dele.
É, com o filho dele.
O filho dele é um merda também.
O filho dele começa dando motivo. Aí depois
a gente... Não, mas a gente tem que entender que ele primeiro foi um merda com o filho e aí o filho começou a dar motivo. Esse é o problema. O filho dele só começou a dar motivo porque ele foi um merda com o filho.
É, ação e reação. Bom, pelo menos aconteceu o que aconteceu no final. Gostei muito dos dois juntos, por mais que pareça meio abusivo, mas sei lá, eu gosto. O Eric faz bem pro Adam. E como
então,
o do Eric disse, o Adam faz ele brilhar. É tipo isso. Então,
então,
eu acho bonitinha o jeito que eles que os dois terminaram. Vocês têm alguma coisa
pra super ser.
O Everton tá muito quieto.
É que ele tem um
só queria falar que eu não gosto do ex-namorado do Eric. Só isso.
É o Rahim, né?
Rahim.
Ah, eu acho ele maneiro. Eu acho ele maneiro. Eu só não achei que ele não combina com o Eric. Tipo...
É, parece.
Ele, não é que ele é muito pra frente. Mas é que, sei lá, ele é meio inconveniente.
Ele é meio explosivo.
Nem é explosivo, mas é tipo aquela parte da igreja. O pastor chega pra falar com ele, fala que Jesus ama ele, E ele vira pro pastor e fala, tá, eu não acredito em Jesus. E você fica tipo...
E o pastor isso, fica tipo, que?
É, então. Você,
tipo, que você tá
me lembrou... me lembrou de você e de seu pai, Matheus.
Não, mas ali era um contexto diferente.
Porque, é, não, sim, sim.
Se alguém chega em você e fala, Jesus te ama, tipo, você entende que é uma coisa boa, que o cara tá querendo te passar uma coisa boa, você fala, pô, brigadão, é nóis.
É. Valeu.
Bola, parceira. Entendeu? Agora, quando seu pai chega em você e pergunta, você acredita em Deus? Aí você fala, você quer a resposta de verdade? Aí eu contesto, entendeu? Ele
então,
falou,
né?
Que tipo... é verdade, eu falei, então, eu... não.
Aleatório, né? Ele é bem aleatório. Tipo, ele diz o que ninguém quer ouvir, vamos dizer assim. Não é que não queira ouvir, mas tipo, que não tenha necessidade de dizer naquele contexto.
Filtro.
É, por tipo, mais,
não, por mais que ele assuma a causa dele, a bandeira dele, a sexualidade dele e tudo mais, parece que ele tem, tá o tempo todo querendo se firmar com aquilo.
É.
Eu digo isso mais pela parte da religião, entendeu? É, pela parte do relacionamento dele com o Eric é mais contido do que ele quando tá em público. E aí eu entendo o lado dele de tentar fazer o Eric aflorar um pouco em público. Mas no caso da religião, esse tipo de questão, acho que ele é muito... Ele tenta se impor muito acima do que é o normal, entre aspas. Estou fazendo aspas aqui pra ninguém me xingar, tá? Em cima
ele
do que é o normal. Aí eu acho que isso força um... chato, mas é aquela pessoa inconveniente, sabe?
Uhum, sim.
Você, sei lá, falando da sua religião, ele vai lá e fala, tá, mas sua religião é uma merda. Sua religião é uma mentira.
Mas é basicamente isso que ele faz com o Eric. É, tipo assim, tem uma parte que eles estão voltando da igreja, se eu não me engano, e aí o Eric fala sobre ele acreditar em Deus, tipo, ele fala, tipo, ah, quem acredita em Deus? Aí ele fala, tipo, eu acredito em Deus. E aí, tipo, ele olha pra cara do Eric e fala... Tá, como é que você gosta de alguém que nem, não tá nem aí pra sua própria... Eu não sei, eu não lembro agora como, qual foi o termo que ele usou. Mas, tipo, ele queria se referir à sexualidade do Eric. Tipo, alguém que não quer um tipo de gente como a gente, entendeu? Se eu não me engano, é alguma coisa assim.
Como é que você pode gostar de alguém que não quer que você tenha nascido? Que não queria que você tivesse nascido? Alguma coisa assim.
E você vê, tipo, como é inconveniente, tipo, ele vê que o Eric acredita naquilo, mas aí ele vai e solta uma frase, tipo, meio sem filtro. Inconveniente.
Provavelmente tem um background porque ele chega a falar que a família dele sofreu por causa da de religião. Então, provavelmente devem ter sofrido também por causa da sexualidade dele, um monte de coisa. Então, provavelmente tem um background que explica o porquê ele ser inconveniente. Mas, mesmo que tenha um background explicando isso, ele continua sendo inconveniente e chato. Não muda, entendeu? Essa parte dele não vai mudar. Mas é isso, eu acho que o Rahim vai se... Espero eu. As forças do cosmos vão me ouvir. Terá uma terceira temporada e será a última temporada.
Amém.
Vai tudo se consertar. Porque eu venho falando dessas coisas de... Tal coisa tem que acabar, tal filme não tem que ter sequência. As pessoas nunca me escutam e eu tô vendo essas coisas andar tudo pro beleléu.
Eu concordo sempre com você.
Aham, concordo sempre.
Gente, ouve o Coringa, que vocês vão ver que o Everton não concorda com o Matheus. Bate-papo muito legal. Bem produtivo, de muita briga.
Eu acho que é isso. Eu acho que precisa de mais uma temporada só pra firmar as pontas, entendeu? Pra dar o rumo definitivo pros personagens, o Otis e a May vão ficar juntos? A Ola e a menina esquisita vão ficar juntos?
Menina
esquisita. Como é que... Eu não lembro o nome dela.
É Lily? É Lily, é isso? Acho que é o nome dela, é Lily.
Não lembro agora. Mas elas vão? Como é que vai prosseguir? Não vai ficar juntas. Como é que vai prosseguir a relação dela? Entendeu? Como é que vai ser pro pai do Adam descobrir o relacionamento dele com o Eric, como é que vai ser o pai do Adam encarar esse período que ele vai ficar afastado da escola, como é que vai ser pra mãe do Otis o caso de gravidez dela.
E cara, assim, tem isso, né, mano? Ela ficou grávida, mano. Nossa. Na hora que ela descobriu, ela ficou arrasada.
É capaz do Otis ser pai também, né?
Oi? Não. Hã? A menina tomou a pílula do dia seguinte. O Otis provavelmente não vai ser pai. Mas...
vai saber. Deu... pra eles colocar isso aí...
deixa não, assim. eu acho que só foi mais pra mostrar algo que acontece bastante, sabe? Tipo, porque a intenção da série basicamente é meio que conscientizar, mostrar um pouco do lado da, né? De educar mesmo, como diz o nome da série, né? Eu acho que é mais a questão de educar. E aí eles quiseram encaixar no contexto também as consequências e como, aspas, né? Contorná-las, vamos dizer assim, porque claro que não é sempre reversível, mas mesmo como contorná-las. E aí eu acho que eles só colocaram um episódio mesmo como um contexto de tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa.
É aquela velha história. Eu acho que pode fazer até o paralelo com o episódio da Maeve na primeira temporada, quando ela faz o aborto. Entendeu? É tipo, você tá vendo? Olha, às vezes pode não levar até o aborto. Mas, porém, entretanto, todavia... tomem cuidado, porque isso pode acontecer.
E é isso que é outro ponto legal da série, que tipo, eles encaixam muitos temas dentro e de uma forma muito leve. Eles souberam lidar muito bem com tudo. Com homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, com aborto, drogas, uma infinidade de temas. E inclusão, né, de pessoas, a questão da popularidade, mudança da sexualidade, etc. Eu achei muito legal isso, que eles conseguiram trazer de uma forma muito leve. Assim, eles não foram incisivos, sabe? Eu achei bem maneiro isso.
É, não é só isso. Eu acho que o arco dos personagens também são todos bem amarradinhos, bonitinhos. Eu acho legal ver o Jackson começando bem, terminando mal, depois se reerguendo e mostrando que, tipo, tá bom, tudo bem, isso aconteceu comigo, eu sofro uma pressão da minha família pra fazer tal coisa, e você perceber que, tipo, na conversa, por mais que a conversa seja um pouco mais animada do que deveria ser, você consegue fazer o que mudar a cabeça da pessoa, você consegue fazer ela enxergar por outro ponto de vista, que é no caso do Jackson, enxergando a garota lá, inteligente, por outro ponto de vista, ajudando ela. E também enxergando o teatro como uma coisa boa, porque ele tinha medo do que os amigos dele do atletismo, da natação, iam falar sobre ele estar fazendo teatro e tudo mais. Tanto que ele ficou com medo de entrar na hora da peça, que foi uma peça extremamente engraçada.
Nossa, mano.
Eu sabia que foi. 10-10.
Então, pior
que a produção foi boa mesmo, tá ligado?
Cara, você coloca, quem vai pensar em Shakespeare daquela forma? Tipo, mano.
É que você coloca essa Lily no meio aí, e aí, velho, é besteira certa, entendeu?
Mano, tudo que ela entra no meio tem uma besteira.
Evidente. Tudo que ela entra no meio, você vai ter certeza que vai ter algum pênis espacial. Um monstro espacial feito de pênis.
Teve até uma floresta de pênis.
Exatamente.
Meu Deus, mano. Ela é muito engraçada, muito engraçada.
Eu acho ela esquisitinha.
Eu acho ela engraçada, tipo, não engraçada, eu acho ela, não sei explicar, uma coisa cômica, ao mesmo tempo estranha, uma mistura boa, assim. Eu acho ela um personagem interessante. Não sei.
Ela é tipo o Eric. São personagens que não são tóxicos, porque todo mundo lá tem algum tipo de toxicidade, alguma questão mal resolvida. Mas ela e o Eric são tipo... é ali o Eric, tá ligado? Você olha e não consegue ver pontos negativos.
É. Então,
tirando... assim, é.
O que... no caso do Eric... o problema não vem dele, mas vem de fora pra ele.
Sim.
Que é o caso da primeira temporada, quando no dia do aniversário dele lá, que roubo, não tô sabendo falar a palavra. Roubam. Ele, ok. E ele sofre. Eu acho que batem nele também na estrada, né?
Sim,
bate.
Por ele estar travestido.
Cara,
de mulher.
Cara, aquela cena me deixou muito chocada, tipo, muito chocada.
Então, assim, eu não sei se é errado da minha parte, eu sinto, claro, você sente a raiva, né, que a cena quer te passar, você sente a emoção que a cena quer te passar, mas eu não fiquei tão chocado, porque, querendo ou não, é uma realidade.
Sim.
É uma realidade. Então, tipo, eu não fiquei chocado em saber que provavelmente ele ia apanhar por estar vestido de mulher.
Isso é uma droga.
É, então, agora eu fiquei chocado com a primeira cena da segunda temporada, do ônibus.
Nossa.
Com a queda, eu fiquei chocado.
Cara, é bem pesada essa cena. Pra quem não entendeu o contexto, é mais ou menos relacionado a Amy. Que ela pega
mais
um ônibus.
Relacionado a ela. É relacionado?
Não, é relacionado a ela. Totalmente. É porque ela tá. Não, ela tá envolvida, mas tem outras pessoas também em volta. Aí, tipo, ela pega um ônibus, só que ela é assediada sexualmente. E no início você acha que ela tá super de boa com aquilo. Tipo, não tão assim, mas ela tá de boa. E aí, conforme o tempo desenvolver da série, né, a segunda temporada, você vai vendo que ela não tá bem. Ela começa a não querer que as pessoas toquem nela, principalmente o namorado dela. Ela não quer que ele toque nela, ela não quer conversar com ninguém. Ela começa a se sentir mal. Só que ela não demonstra pra ninguém. E aí tem um episódio específico, né, que ela acaba contando para as meninas como ela se sente de verdade sobre aquilo. E, cara, é muito chocante mesmo, porque durante todo o período que ela tinha passado por aquele terror psicológico, ela não pega ônibus. Ela vai todos os dias andando para a escola. E ela precisa pegar ônibus, porque é meio distante. Tanto é que nenhum dos episódios, até o motorista fala, ah, você vai andando até lá, é muito longe. E ela fala assim, não, eu tô bem. Aí ela vai andando todos os dias, porque ela não consegue mais entrar no ônibus por conta disso. E aí as meninas...
No ônibus ela não consegue ficar muito tempo sozinha em qualquer lugar.
Sim.
É que assim, pelo jeito que ela, o jeito dela, ela é meio desligada, meio avoada. Então, nas primeiras cenas, você acha que, tipo, ela tá voada mesmo, ela não tem noção da gravidade do que aconteceu. Só que aí, quando a Maeve vai com ela pra delegacia, quando elas prestam o boletim de ocorrência e tudo mais, eu acho que até ali ela começou a ganhar a consciência do que realmente estava acontecendo com ela. Do que realmente tinha acontecido com ela. E aí eu acho que é quando cai a ficha e ela começa a ter a mudança de personagem. Ela começa a ficar mais triste. Começa a afastar o namorado dela. O namorado dela tenta beijar a barriga dela. Dá mais tapas na cabeça dele.
Ele fala assim, você tá me dando um tapa na cabeça? Eu falo assim, não. Aí ele vai e continua. Aí ela vai dar outro tapa nele. Aí ele fala assim, você não quer, né? Eu falo assim, não, não é isso. Eu falo assim, como é que você, por que que você acha isso? Aí ele, você tá me dando tapas na cabeça. Eu acho que você não quer. Eu achei isso, muito engraçado.
Até culminar na parte que a Ula e a Maeve estão brigando por causa do Otis. E aí ela realmente expõe todo o sentimento que ela tinha guardado pra ela. Ela chora, conta pras meninas, e as meninas fazem uma terapia de destruição com ela, destruindo um carro amarretado, o que eu acho que ajuda um pouco a passar o estresse emocional que ela tava sentindo na hora. Cara, a segunda temporada eu acho que foi mais bacana trabalhando esses assuntos do que a primeira.
E tudo isso graças ao Adam.
Então né? Adam
terapia Adam.
Adam indiretamente ajudando a garota.
Ele primeiro ajudou a Ola, depois foi que ajudou todo mundo, né?
Pois é,
a boa ação dele.
A Ola, o que me faz perguntar uma coisa. Por que que todo personagem principal tem que beber e fazer alguma babaquice em vez de simplesmente ir resolver as coisas?
Então, né?
É, porque só primeiro isso, você tem que estar na merda pra depois você sair da merda.
Cara, mano... Eu não entendo essa coisa de triângulo amoroso em relação, em série, em filme, em livro, porque é um bagulho muito simples de resolver, mano. É um bagulho muito simples de resolver, cara. E os malucos ficam enrolando pra resolver isso daí.
É que, tipo, eu acho que parece simples pra gente que tá assistindo, porque a gente tá assistindo e tá vendo tudo. Só que, por exemplo, se você vai na vida real, você gosta de alguém. Mano, qual é a probabilidade de você chegar na pessoa e falar que você gosta dela? Tipo, se você gosta de verdade da pessoa, tô falando, tá? Não é aquela coisa que, tipo, ah, olhei a pessoa, achei bonita, vou falar pra ela, pra gente, sei lá, e se beijar e acabou. Não, você gosta muito da pessoa. Qual é a probabilidade de você contar pra ela que você gosta dela? Sendo que você acha que ela não gosta de você, entendeu?
Assim, eu não tô falando que o Otis tinha que ter chegado, sei lá, no final da primeira temporada e ter falado, não, Maeve, vamos ficar junto. Prau. Até porque a Maeve ia fazer isso e viu ele beijando a Ulu. Mas o negócio é o seguinte, teve uma hora que ele tava encurralado, ele tava na parede, ele levou o ultimato delas. A Maeve falou, cara, gosto de você. E a Ulu falou, cara, para de falar com ela. Ele tinha que resolver aquilo ali, entendeu? Ele sabia que se ele prolongasse isso, ele estaria machucando duas pessoas além dele mesmo. E a Ola já não tava mais na dele também.
Mas só que eu acho que ele não sabia disso na hora. Tanto é que ele fica, tipo, ela é minha namorada. Eu gosto dela, eu não quero decepcionar ela. Só que ele não sabia.
Mas ele não gosta
enquanto
dela.
Isso, a Ola tava, sei lá, descobrindo a pansexualidade dela em relação a outras coisas e tudo mais. Só que ele não sabia disso.
Esse é o problema. Ele não gosta dela. Ele não gosta dela. Ele simplesmente trocou o que era certo por algo que ele achava que era incerto.
Sei lá, eu acho que ele só tava em dúvida mesmo.
Na minha visão, ele já tinha um passarinho na mão. Tinha outro passarinho que tava querendo descer pra comer o alpiste. E ele não quis soltar o passarinho que ele tava na mão mesmo, sabendo que o passarinho no alpiste era o certo pra ele. Ele precisava daquele passarinho que tava querendo o alpiste. Só que não, ele resolveu segurar aquele outro que tava na mão dele. E aquele outro que tava na mão dele foi lá e fez o quê? Bicou a mão dele. E meteu o pé.
No final ele só ficou com o alpiste.
Exato.
Analogia de pássaro.
Ele simplesmente tinha que ter chegado. Ó, eu, nessa situação. Eu simplesmente tinha que ter chegado e falado. Olha, Ola, é o seguinte. Eu amo aquela mulher e eu vou ficar com aquela mulher. Meu perdões. O problema é você. Você não é aquela mulher. Tchau.
Nossa,
já era. Tá ligado?
Que legal, hein?
Que os passarinhos tinham que ter comido o alpiste e cagado na cabeça dele.
Agora, da parte, ele deveria ter chegado e ter conversado com a Ola. Por mais que, tipo, ela ia ficar chateada naquele. Chateada, né? Entre aspas. Naquele momento, ia ser mais saudável. Sim?
A real é que ele perdeu a Ola pro sonho.
Então, né?
Por causa de um sonho, ele perdeu ela.
Mano, que foi aquilo?
A Lily não teve nem culpa.
Então, ela não fez nada. Mas, tipo, ela tinha uma proximidade, uma química com o Otis, que o Otis tinha com a Maeve, entendeu? O que a Ola tinha com a Lily, o Otis tinha com a Maeve e não tinha com a Ola, entendeu?
Não, os dois se davam bem, pô.
Não, eles podiam se dar bem, mas não tinha a química do romance, meu querido. Entendeu?
Eu lembrei do meme do faça alguma coisa sem química. A moça lavando o cabelo e aí colocaram uma foto do Otis com a Lula.
Não. Meia hora, 5 para as 10, abrir meus dedos? Não, mano. Não. Tá ligado?
Ué.
E aí você percebe que já não tá rolando porque a menina não podia simplesmente chegar nele e falar, mano. Você tá sendo muito horrível no que você tá fazendo, amigo. Você percebe a que nível chegou o relacionamento? Ela podia chegar e falar, amigo, tá ruim, para.
Então, melhor ela falou, não, vamos fazer devagar. E aí ela deixava por isso. E ela não falava exatamente o que ela queria. Também ferrou um pouco.
Às vezes ela queria suco de mexerica. Desculpa.
As analogias desse negócio aqui, nossa senhora, são muito loucas.
Então é isso. Eu acho que teria feito muito melhor para os três. Teria feito muito melhor para os três. É uma frase horrível. Teria sido muito melhor para os três se a gente tivesse chegado e falado: olha, Ola, é isso, isso, isso. Eu gosto da Maeve, e agora que eu descobri isso, eu não consigo mais esquecer ela, e é melhor a gente terminar aqui, tal, pra ninguém se machucar mais. Ela ia superar. Entendeu?
Mas eu acho que o outro estava puto com a Maeve. ele tava bravo com ela porque ela não tinha falado antes pra ele.
É.
Então acho que por isso que ele também não escolheu a Maeve antes.
O Oates, ele tá bravo por uma série de coisas. O pai dele, por causa da mãe dele, por causa do pai da Ula, por causa do que aconteceu entre ele e a Maeve. É tipo, é um conjunto de sensações que ele guardou pra ele e culminou que ele não fez nada de certo. No final das contas,
então,
é o que...
a gente pode tirar a culpa do cadeirante.
Sim, eu
não, convido. Não. É na... Não, continua, Matheus, continua.
Olha, é o seguinte...
Vamos deixar para empurrar o cadeirante da ladeira no final.
O tempo todo, ele empurrava as merdas pros outros e não reconhecia que ele também tava fazendo merda, entendeu? Que é o que o pai dele fala para ele quando ele se encontra com o pai dele. Entendeu? Ele não deixava de assumir a culpa pelo que ele fazia ou pelo que acontecia em decorrência dos atos dele e espremia isso pros outros. Entendeu? A Maeve não se afastou dele porque ela não gosta dele. A Maeve se afastou dele porque ele estava com a Ola. Entendeu? Do mesmo jeito que ele simplesmente poderia ter chegado na Maeve em vez de ter feito toda aquela merda com o Jackson e falado, Maeve, o Jackson gosta de você, isso. Ele veio me pedir conselho. Eu não dei conselho pra ele porque eu gosto de você também. Entendeu? Vou entender. Se você não quiser ficar comigo, você vai ficar com ele. E ter falado pra ela, mano. Aí ele deixa pra falar no último instante, do último segundo, quando já tem um cadeirante extremamente gente fina e bonito, com cabelo muito bom. que já tá abraçando a mulher já. Que já tá trazendo a mulher pro círculo dele, entendeu? O que ele fez foi só tirar o Woods da jogada. Só isso, só.
O que, convenhamos, não é muito difícil, já que ele se auto-sabota daquele jeito.
Exatamente. O que o cadeirante fez é só a forma certa de tirar alguém da jogada. Foi a mesma coisa que o Oates fez na primeira temporada com o Jackson, só que acabou empurrando a Maeve pro Jackson em vez de afastar ela dele. Ninguém jogou o Oates pelo que ele fez. Ninguém. Agora o cadeirante todo mundo julga porque ele apagou uma mensagem de um celular.
É certo, não é certo.
Não é certo apagar a mensagem do celular. Não, é certo você ter o celular dos outros em sua posse, entendeu?
Também. Mas se você tem um celular de alguém aí com você, pelo amor de Deus, se você tá olhando as coisas, procura um terapeuta, ok?
É, então, né? Assim, a ajuda especializada é a melhor que tem. O problema é que vocês só se incomodam pelo cadeirante ter feito isso porque tá mexendo no casalzinho principal, que é o que todo mundo tá querendo que fique junto.
Todo mundo, vírgula, eu não acho que não tem química. Nossa senhora, o cadeirante fez um favor.
Agora, quando é o Woods, que, sei lá, tentou sabotar o Jackson, ninguém fala nada. O Woods deu um monte de informação, entre aspas, errada sobre a Maeve, que nem ele sabia se estava certo ou não, porque ele se baseava no que ela fala, e a maioria das coisas que ela fala é besteira, entendeu? E aí ele foi lá e entregou a mulher nos braços do maluco.
Eu não estou protegendo, eu só estou dizendo que o que o cadeirante fez está incorreto.
Não, tá. Ninguém está dizendo que está certo. Incorreto. A gente só está colocando na perspectiva da história como vocês julgam um, mas não julgam o outro. Só isso.
Inclusive, eu acho... Pode falar.
Não, pode falar.
Não, você vai falar assim, inclusive eu acho que a gente deveria chamar ele pelo nome, só isso.
Eu nem lembro de muito mal.
Eu acho interessante, né? Porque pra gente não tá, né? Fazendo coisas erradas.
É Isaac.
É isso, por favor.
O Isaac, velho, por mais que ele seja um babaca, entre aspas, porque foi assim, explicar a minha situação. Camila chegou, o Everton chegou falando, vamos gravar sobre sex education. Também a gente falou, tá, vamos gravar. Aí o Everton já começou, não, porque esse cadeirante tem que morrer na paulada, porque eu quero arrastar a cara dele.
Eita, eu não falei nada.
Porque eu vou o pai da montanha, eu vou parar e fala, se eu encontrar esse maluco na rua, eu vou comer ele tanto de soco que ele vai desistir. Nossa, eu vou bater tanto nele que ele vai sair correndo depois de um tempo. E ficou, falou o olho.
Eu não falei nada disso, só pra deixar bem claro, eu só falei que ele tá cuzão. Só isso. Eu tenho provas.
Ele quer levar outra pessoa pra cadeia. E aí, como é que faz
se ficar com o perdedor número 2 fora? Com serial killer de escola.
Como é que conta? Um, três?
Arrastando os outros.
Aí, deu 2 dias, a Camila também chegou falando. Loucona. Nossa, né? Chegou tipo, não, se eu pudesse, arrancava a cara dele no tapa. Não, porque ele é um otário. Sei lá. Falei, mano, esse maluco deve ter feito alguma coisa muito ruim. Nossa, certeza absoluta que ele cuspiu na cara de um bebê, tá ligado? Que escroto esse cara é. E aí eu comecei a assistir a série e tal, fui caminhando. E quando ele começou a desconfiar da mãe da Maeve, que ela tava usando drogas, eu pensei, pô, provavelmente ele deve vender drogas pra mãe da Maeve. Entendeu? Ele está querendo destruir a vida da garota por pura diversão.
Por puro lucro, mano.
Então, que maluco do mal. Ele vai despedaçar a garota, depois vai chegar como se fosse o salvador pra ela.
Isso. Nossa, é mesmo, eu falei... genial.
Então, eu fiquei tipo, caraca, esse maluco é um gênio do crime.
Ele tá roubando Pátio? Um botijão de gás.
É, mas eu amei, nada que a Maeve também não tenha feito.
Então.
Droga.
E aí, tipo, depois eu pensei na parte que o irmão dele entra dentro da casa. Eu pensei, pô, ele vai implantar drogas dentro da casa da mulher pra tirar a guarda da criança, pra destruir com a vida da Maeve, depois falar, Maeve, eu te entendo, me dá uns beijos, tá ligado? Alguma coisa assim. E o cara só excluiu uma mensagem de voz. Número um, escroto deixar mensagem de voz.
Quem número dois, ninguém deixa mensagem de voz.
E mensagem de voz é
pago. Ah, nos Estados Unidos, pelo visto, é bem comum, porque toda série e todo filme o pessoal deixa mensagem de voz.
É escroto demais.
Não manda nem vaga.
Não patrocina, né, mano? O Top Demon de Vaca, assim, não dá um patrocínio pra uma série, né? Pra...
Então, tem WhatsApp. O Raheem...
SMS.
O Raheem liga pro Eric via WhatsApp o tempo todo.
Um Skype, como a gente tá agora.
Então, um Skype da vida, sei lá, irmão. Sinal de fumaça até, mas, pô, é escrotão você deixar mensagem de voz lá no celular, entendeu?
Fazer
e aí ele vai lá e apaga a mensagem de voz. Eu pensei, tá, foi isso que deixou eles bravos? E isso era 4 horas da manhã. E eu fiquei tipo... tá. Quando é que eu vou ficar bravo com o cara da cadeira de rodas? Sério, eu assisti a série inteira na expectativa de ficar muito bravo com aquele maluco. Saiba que o cadeirante não fez coisa de errado, mas...
Isaac. Fala isso, de novo.
Isaac. Entendeu, mano?
Ok, ele, né?
Ele deu mais força pra Maeve do que o próprio Otis deu pra ele.
Que desestabilizou ela.
E o Oates, ele tava preocupado só em brigar com a mãe dele, porque a mãe dele tava namorando um cara que era meio inconveniente, mas que parecia ser um cara legal.
Então olha, vamos falar da relação com o Oates e a mãe dele, que é bem estranha.
Não é que é estranha?
É complicado estranha.
E aí ele é tão estranho quanto a mãe. E aí,
sei lá. Na verdade, eu acho um pouco legal até, porque eles têm uma relação... aspas, aberta sobre tudo. Até porque a mãe dele, por ser desse ramo, assim, né, mais doideira, e aí ela acaba
mais meio doideira. Que...
eu não sei como chamar isso. Ela, tipo, é um ramo mais doideira, então ela é mais
talvez
de boa.
Ela ser sexóloga, ela tenta encaminhar o filho dela.
Ela tenta abrir a relação deles e o outro fica tentando fechar a relação deles.
É.
A presença, né, gente?
É que assim, vamos lá. Se a gente tivesse um amigo nosso, que a mãe dele fosse sexóloga no nosso círculo na época da escola, aí eu, tô falando por mim, tô até excluindo vocês. Vocês acham que eu não ia aloprar esse garoto?
Ia aloprar demais, velho. Nossa senhora, ele ia ter na casa todo dia.
Vocês acham que eu não ia aloprar esse garoto? Isso, ele só quer, tipo, sei lá, ter as estranhezas que todo adolescente passa durante um tempo, sem a mãe dele ficar tentando justificar tudo que acontece pra ele, entendeu?
É, mas eu acho que sei lá.
A mãe dele é super mente aberta, sabe? Ele joga isso fora por rebeldia, sabe? É, mas não é que, tipo, eu não acho a mãe dele fora do normal, eu acho ela uma mulher, tipo... empoderada, que quer conversar com o filho dela, e o filho dela é chato pra caramba e não quer, tipo, parar e escutar o que ela tem pra dizer, velho. Sei lá, ele é meio...
Aquele, aquele famoso filho tenho vergonha da minha mãe.
É, tipo isso. É. Sendo que não tem necessidade. Sendo que, tipo, se, se ele parar e não usar isso como algo vergonhoso da vida dele, as outras pessoas podem ver isso como algo bacana da vida dele, se ele mostrar de forma bacana, mas ele fica se escondendo, né?
E já pensou, você leva seus amigos pra sua casa, tem uma par de pinto de borracha lá na sua casa?
De começo ia ser muito estranho, mas eu duvido que, tipo, depois de uns 6 meses de convivência com esse amigo, não se torne algo normal da vida de vocês.
Sim. É,
e esse amigo voltar durante 6 meses na sua casa.
É, realmente.
É, eu acho que, assim, a primeira temporada é basicamente isso. Ele tem que agradecer a mãe dele. Sem a mãe dele, a clínica não existiria. Ele só sabe o que sabe através da mãe dele, porque a mãe dele sabe. E ele é bom, querendo ou não, quando ele analisa a mãe dele durante a segunda temporada, você vê que ele é bom na análise que ele tá fazendo. Só que
e,
ele
tipo,
é melhor.
Inclusive, aliás, lembrando, ele é virgem e ele não consegue se tocar também. Ele tem esse problema na série, que é bem apresentado na primeira temporada. E aí você vê uma reviravolta, porque um cara que, tipo, não sabe nada, aspas, né? Não consegue lidar com a própria sexualidade, ele tenta ajudar os outros. É um paradoxo meio louco.
Ele realmente ajuda. O que ele não consegue fazer por ele, ele consegue fazer pelos outros.
Treinador não joga.
Então, né? Mas eu acho que esse complexo que ele tem vem muito da mãe e do pai dele. Eu acho que é muito disso. Eu acho que é o que também torna ele o rebelde sem causa, que vocês dizem.
Entendeu? Então,
eu acho
e
que
aí, vai destacar reflexo. Que quando ele consegue se tocar, acho que dá uma semana ele já perde a virgindade, tá ligado?
Sim.
Então,
né, ele não para, né, de se tocar.
Ele vira um compulsivo.
É.
E aí, depois disso, acontece as tretas que tem que acontecer, ele perde a virgindade com a menina popular lá, que ameaça acabar com a vida dele se ele contasse pra alguém.
E todo mundo sabe, tipo, no 2 segundos depois da série, eu fiquei aqui. Ela falou, não é pra contar pra ninguém. Aí, na primeira oportunidade, na primeira cena, depois, o pessoal já tava falando, nossa, você saiu com a Não, eu esqueci o nome dela. Não é Maeve. Ai. Como que é o nome dela?
Sim, o nome dela foi não.
Ah, esqueci. Os caras chegam falando.
A mãe dele vê a cena. Eu acho isso engraçado.
Então, a mãe dele viu. A mãe dele abre a porta do quarto e ele tá lá, tipo, e ela... meu Deus, e ela sai. Fingindo que nada tinha acontecido. Eu achei engraçado essa cena.
Então, eu acho que, tipo, a primeira temporada é muito dele tentando sair desse âmbito que oprime ele, entre aspas. E a segunda temporada é mais dele, tipo, não querendo ver a mãe dele avançar, mudar o que ela é. Que até lá, ela, tipo, se envolvia com os caras e ficava por isso. E largava os caras no dia seguinte. E acho que ele não tava pronto pra ver uma outra figura paterna, entre aspas. Um outro homem dentro da casa, além dele, que estivesse cuidando da mãe dele. Então acho que foca muito mais nisso, na relação. É, nas relações externas deles, não interna, que acaba afetando acaba afetando a relação dos dois mesmo.
É que também outra coisa é que ele achava que a mãe dele tinha feito o pai dele abandonar ele. Só que, na verdade, o pai dele que quis abandonar ele mesmo.
Então, o pai dele também é um compulsivo. Esse é o ponto. O
pai dele tem um episódio que ele admite, né, pra mãe dele.
É. Ele é viciado em sexo e aí acaba levando ele... Tudo bem, é parte escolha dele, óbvio, é parte doença. E acaba levando ele a fazer um monte de merda. E aí ele perde a mãe do outro, perde a segunda esposa. E ele tem não sei quantos filhos, porque ele é viciado.
É, ele é então... tipo o pai do Adam, não faz nada direito.
É, tipo isso.
Só que faz de tudo, no caso.
Ele faz de tudo errado.
É.
Não, tipo, não, o pai do Woods, pelo menos, escreve em livros que fazem os trouxas acreditarem que são alguém, entendeu?
É, mas ele tentou plagiar o livro da mãe do Woods também, não tentou?
Ele plagiou, na verdade, ele vendeu livro que os dois tinham escrito juntos, acho que só no nome dele.
É, mano, aí, ó.
Uma boa kiss.
Mó otário, é, mano.
Tipo isso. E, aí
e ele gente... mente pro Otis também, quando ele volta, falando pra ele que é, ele tinha vindo só por causa dele, que queria passar um tempo com ele, e a gente vê o Otis se sentir meio pra baixo depois que descobre que aquilo tudo era mentira. Que o pai dele é. Não... né? Tem até a cena que ele tá num carro, que ele fica meio pensativo. A gente daquela sente ele meio pra baixo.
Estavam os três pra baixo. O pai dele, ele e o Eric. Estavam os três sem saber o que fazer da vida.
É. Isso é uma merda.
E, tipo, é, o que acontece é, o pai dele, o pai e a mãe dele são os inícios dos problemas, só que o pai dele, a mãe dele, primeiro, depois o pai, são o término também. Eles iniciam o ciclo de problemas que ele tem e também fecham o ciclo de problemas que ele tem. Porque ele começa a culpar a mãe dele, durante, sei lá, durante a primeira temporada. Faz o que tem que fazer, tudo lá. Só que depois disso, durante a segunda temporada, ele começa a se parecer mais com o pai dele. Ele começa a afastar todas as consequências dos atos dele pra longe e fingir que nunca é culpa dele.
Ele mente, né? Tudo mais.
Sim, ele mente, ele magoa as pessoas, ele faz um monte de coisa errada e... Aí o pai dele abre os olhos pra ele e fala, ó, mano... Faz o certo aí, enquanto você pode, porque senão no futuro você vai ser igual eu, né? E aí é o que leva ele a mandar a mensagem pra Maeve, falando que tá muito orgulhoso dela e tudo mais, e que ama ela, e pipipi, popopó, só que naquela hora o Isaac já tava ali já, no meio dos dois já, e não ia deixar o Otis voltar pra ela.
A história da tartaruga e da lebre.
Então, é...
Dois abacas. Que... Não, não. Quero que de novo.
Meu Deus do céu. Mas eu ia falar assim, que a gente falou tanto que o pai do Adam não fazia nada e tudo mais. Era tipo um babaca mesmo. E realmente ele é um babaca que até me lembrei da cena dele escanear o caderno da mãe do Otis. Que
nossa.
Babaca.
Isso aí foi muito escroto.
Isso foi horrível, uma atitude de um diretor de escola pegar um caderno com anotações de todas as pessoas do colégio, tipo, falando coisas pessoais, cara, e expor as pessoas dessa forma. Eu achei uma covardia, pra começar.
É, então, mas pra ele não tava expondo ninguém pra ele. Ele só tava destruindo o emprego da mulher que supostamente acabou com o casamento dele.
Na mas você pensa, isso. Tipo... Não, mas, tipo, você vê um cara adulto que você pensa que ele é maduro o suficiente.
Diretor de escola.
Diretor de uma escola em que tem um caderno cheio de anotações falando sobre a vida pessoal dos alunos dele que são menores de idade, entre aspas. Aqui nos Estados Unidos tem essas mudanças aí. Eu não sei se, na verdade, a série se passa na Inglaterra, né? Se eu não me engano. Mas eu não sei se lá eles têm também essa questão da idade, não sei.
Acho
não
que
sei
não.
Se ainda assim, são jovens.
A gente vê que a diferença é pouca pra acontecer alguma coisa, que é o caso daquela menina lá, que também era popular. Que o namorado dela tinha, tipo, 15 anos, e ela deve ter, sei lá o que, 16, que é a idade do outro. Então, acho que 16 eles já começam a ver como maioridade. Acho, não sei. Posso estar falando bosta, não pesquisei nada.
É, eu acho que sim, porque tem essa cena mesmo que ela descobre que o menino tem 15 anos e aí os pais dela falam que ela vai ser presa por ter pegado uma pessoa menor, né? De menor de idade.
Um abuso.
Isso, então. Abuso. Deve ser, mas eu acho que ainda assim são pessoas jovens e você, tipo, publicar coisas pessoais delas, isso é uma droga. O cara não tem maturidade.
Ele só se afundou mais.
Isso é independente de idade, tá ligado? Você compartilhar coisas pessoais com outras pessoas e ser menor de idade só prejudica ainda mais ele. Nossa senhora, ele é uma babaca em todos os sentidos da vida dele.
Ele não tem
um ponto positivo. Tudo que ele tentou fazer pra salvar a escola... Tudo que ele tentou fazer pra salvar a escola só prejudicou a imagem da escola. Na realidade, foi isso que aconteceu.
E acabou acabando o emprego dele também.
Então.
Então. O que, que ele faz de certo que eu não vi até agora? Acho
ele
que
tá,
a gente só vai descobrir na terceira temporada.
Ele tá seguindo os passos do Adam.
Então, não, mas a gente vê que... É, o Adam, pelo menos, ele, a gente vê que ele já tá recobrando aí a consciência, né?
Sim,
tá virando uma pessoa do bem. Agora, e o pai dele, que só tá a ladeira abaixo?
Então, é o começo do Adam. O Adam começou dessa forma também. Ele foi fazendo as coisas, achando que ia melhorar a situação dele, só que acabou piorando.
Então, assim, num enredo previsível, na terceira temporada aconteça isso. Num enredo previsível.
Ele tem que ser o herói da terceira temporada. Se ele não for o herói da terceira temporada, a gente crucifica ele.
Ou não. Eu gostaria que o que realmente ele fizesse é: beleza, eu fui afastado, tentei fazer tudo que eu podia pra tentar salvar a minha escola. Minha escola não me quer, ninguém me quer, eu vou embora. Tá ligado? Simplesmente some. Só isso. Só some. Só vai embora da cidade. Seria muito melhor do que ficar tentando fazer um arco inteiro pra ele se redimir. Aí, de uma hora pra outra, eu passei a ser bonzinho, de uma hora pra outra eu passei a entender o meu filho, de uma hora pra outra eu passei a entender a minha esposa, de uma hora pra outra eu passei a, sei lá.
Não, foi assim que o Otis, voltou a entender todo mundo, ué.
Quem?
O Otis, ele viu que ele fez uma parte de merda e depois foi se redimir.
Sim, só foi que o Otis já tem isso. O Otis já tem isso desde o começo. O Adam já tem isso desde o começo. O que o Adam faz é só não, durante a primeira temporada, é só não conseguir externalizar o que ele sente. Ele é preso desde o começo. Ele não consegue.
Ele
tem uma
dificuldade enorme.
Ele não conseguia.
Ele evoluiu
ter prazer,
bastante.
Ele não conseguia conversar com as pessoas. Tanto que quando a Ola fala que eles são amigos, ele fala: é a primeira vez que alguém me chama de amigo, tá ligado? Ele é preso.
E ele fica muito feliz. É muito fofinho essa cena. Ele fica muito feliz.
Ele é preso, só que ele era muito suscetível à mudança. E o Eric foi a mudança que colocou ele no caminho certo, entendeu? O resto dos acontecimentos, a escola de exercícios, ó. Escola de exercícios, ó. A escola militar, os acontecimentos.
Tá certo.
Os acontecimentos da loja Não, é uma loja de conveniência, se não me engano, aquilo. Não lembro agora. O Eric escolheu a Rain em vez dele. Tudo foi encaminhando ele pra ele ir melhorando. Né? Agora o pai dele, o que, que vai encaminhar o pai dele pra ser melhor? O pai dele só tem
precisa
de ódio.
Foi afastado, ele perdeu o esposo, o filho dele não gosta mais dele.
Nunca gostou.
Ele tá perdendo tudo também.
Então,
sim,
eu acho que é um choque pra uma pessoa.
Só ganhou. Essa é a diferença. O Adam,
eu acho que o Adam, ele perdeu sim. Eu acho que ele perdeu sim. Até porque, por exemplo, ele namorava a Amy no começo da série. Aí ele acabou... Na verdade, ela terminou com ele, o que deixou ele, tipo, super abalado. Aí ele teve aquela cena de mostrar, né, as partes íntimas para todo mundo da escola, que todo mundo começou a zoar dele e tudo mais. E as pessoas já não tinham respeito mais por ele dentro da escola, e isso começou a afetar ele. A gente vê que ele é afetado por isso. E tem o processo dele começar a fazer várias coisas erradas. Depois o pai dele manda ele para a escola militar. E aí ele começa a tomar um rumo, vamos dizer assim, lá dentro. Tanto é que acontece aquela cena que ele esconde a relação homossexual dos dois soldados que estão lá dentro. E ele é expulso por causa disso, porque eles colocam drogas nas coisas dele.
Ele poderia ter simplesmente contado e já era. Só que ele preferiu deixar os caras em paz e ir embora.
A gente vê ali que ele já tá se tornando uma pessoa melhor. E aí ele vai e se encontra com ele e tudo mais.
Só que, tipo, tirando a Amy, eu acho que ele não teve mais nenhuma perda real significativa. O resto tudo era só ele reagindo.
Teve sim.
Teve, a gente vê, tipo, por exemplo, quando ele perdeu
quando
a cachorrinha.
No final, quando ele...
E aí ele toma no rabo, basicamente, por causa do pai, que o pai grita com ele o tempo todo, por tudo que ele faz errado. Eu acho que não é nem uma perda, mas é mais um...
É reação.
Uma repressão.
Ele só reagiu a tudo que aconteceu com ele, no caso... O conselho do Otis maldado, que levou ele a fazer aquilo, que levou a Amy a terminar com ele, que levou ele a tentar reatar com a Amy, que levou ele
pro Lucas, ó. Pro Eric, que levou ele pra escola militar. Entendeu? Não foi, tipo, uma série de baques pra ele. Porque pro pai dele foi assim, sua escola é uma merda, um surto de DST na tua escola, você vai perder teu emprego, eu tô colocando outra mulher aqui que é muito melhor do que você, e agora a mulher tá tomando conta de tudo, essa mulher destruiu o teu casamento, essa mulher te tirou da tua casa, tu dorme na escola agora, tu não consegue reerguer teus alunos, tu não tem controle sobre nada, e do nada tu perde teu cargo também, porque... tu teve um ataque de histeria durante uma peça teatral sobre Romeu e Julieta, o musical.
O Everton tem uma contradição aí.
Tem, ele sempre tem.
Ué. É porque ele perde o Eric também. Ele descobre a relação, a dupla sexualidade dele, e quando ele acha que ele vai conseguir ser feliz com o Eric, ele é mandado para a escola militar.
Então.
Que aí quando ele volta, ele vê que o Eric já tá com o Rahim, que aí que ele começa a se erguer. Então eu acho que ele tem bastante perda, na minha opinião.
Eu também eu acho que ele tem as perdas. Sei lá, eu acho que, na verdade, todos os personagens têm algum tipo de perda lá dentro.
Sim. É que a perda do pai do Adam foi uma perda diferente, realmente. Que, tipo, ele tinha toda... Ele tinha tudo já. Ele não precisou conquistar nada. Porque, geralmente, ele simplesmente jogou tudo que ele tinha no lixo. Diferente de todo mundo.
É.
E todo mundo ali na série, ele tinha um problema. Fazia as coisas por impulso. Ele simplesmente foi acarretando uma coisa atrás da outra. Aí ele tentava consertar uma coisa e piorava ainda mais.
Eu não vi ele tentar consertar nada, eu só vi ele estragar tudo mesmo.
Ele tentou, né?
Ele não tem muito desenvolvimento, né, cara? Ele só é um babaca e ponto final. Né? Um negócio
você não vê o pensamento dele.
É,
tipo, você não vê o que ele realmente acha do filho.
Ah, eu acho que a gente viu o que ele realmente acha do filho. Só porque o filho não é perfeitinho, não é o garoto nota 10 da escola. Ele culpa o coitado do filho dele. E também culpa a Mavis por ter. Foi a Mavis. Por ter feito a redação lá na primeira temporada, velho. Aquilo foi, tipo, muito babaca. Ele só expulsou a mina por isso, velho.
Então.
Aquilo nem merece expulsão, velho.
Na verdade, ele já tinha alguma coisa contra a família da Mavis já.
Ah, por causa do negócio das
drogas, do irmão dela. É,
isso aí. O irmão dela vendeu um monte de droga, um monte de adolescente durante a festa. Então,
Mas,
ele achou que ela tava junto.
Mano, ele deduziu isso por, tipo, pura bronca, tá ligado? Não tinha nem...
Ele deduziu isso porque a mãe dela era uma drogada. E aí ele acha que porque alguém da sua família é um drogado, todo mundo da família é um drogado. Então, esse é o pensamento dele.
Além de tudo de ruim que a gente já falou dele, ele ainda é preconceituoso. Calma aí.
Exatamente.
Pensando bem, vamos concordar com o Matheus.
Só deixa ele sair, cara. Só tira ele, tá ligado?
É, ele só tem que sair, mano.
Cancela o
dele. Coloca no paredão.
Fazer um paralelo? Eu não vou lembrar o nome da personagem agora, mas é uma das protagonistas do Euforia. Aqui é transgênero. Eu não vou lembrar.
Cara, eu não assisti Euforia. Não sei.
Mas,
eu sei, tem as ideias.
O par romântico dela, entre aspas. Ela, tipo, ela não é escrota a série, tá ligado? Ela só tem um sonho e ela só vive a liberdade dela, saca?
Uhum.
E no final ela simplesmente vai embora pra continuar vivendo a liberdade dela, mano. Só isso, tá ligado?
E deixa as ideias pra trás?
Deixa ela pra trás, sim, porque ela é que ela desiste de última hora de ir embora da cidade, junto com a menina, sabe?
Ah, sim.
Então, tipo, você não precisa criar um plot de redenção pro personagem, simplesmente deixa ele ir embora, tá ligado? Ele some, ele se isola, ele vai pra algum lugar aprender a ser gente. E é isso, tá ligado? Você sabe que um dia ele vai voltar e vai ser gente. Você não precisa ter um final definitivo pro personagem.
É, pode. É só fazer igual o pai do Woods.
É um merda, vai ser um merda longe daqui, acabou.
Nós tínhamos comparado os dois e tem que fazer a mesma coisa.
Então, assim, o pai do Otis, pelo visto, vai tentar fazer... Não, a gente não sabe se vai dar certo. Mas ele vai tentar deixar de ser um merda, entendeu?
Não, eu acho que não.
Ele não sabe se vai dar certo.
Eu acho que não, porque naquela cena que ele tá conversando com o Otis, que tipo, ele tá dando os conselhos do Otis, ó, faz o que eu tô te falando, mas não seja igual a mim. Aí no final, do nada aparece um cara aleatório e fala, nossa, ele dá um autógrafo no meio da conversa com o Otis.
É, ele para.
O Otis faz uma pergunta pra ele, não me lembro agora a pergunta. Ele faz uma pergunta, mas você vai se redimir? Pai dele, claro que eu te dou um autógrafo, e vai autografar e tipo, deixa o Otis de lado. Tipo, não vou mudar, você é assim pra sempre.
Então.
Aí ele vai correndo atrás da Mavis pra não ser igual o pai dele.
É, não, eu não lembrava disso, tá certo. É, outro personagem que a gente vai sumir, tá ligado?
É bem o que você falou mesmo. Só some.
É, só vai embora, só vai fazer tuas merdas pra outros lugares, mano. Já era, acabou.
Só fala, desculpa aí, eu errei.
Então.
E vaza.
Isso, é. Tchau.
Errei, tchau.
Agora a gente vê o que o Isaac vai fazer na terceira temporada pra tentar manter a Maeve. Se a Maeve vai descobrir o que o Isaac fez e vai, sei lá, ficar muito brava com ele.
É, eu acho que isso vai acontecer. Não tem como ela não ficar tiltada com isso.
Então.
Ah, ela vai ficar muito, muito brava com isso.
Ela vai ficar mais puta. Ela vai ficar mais puta por ele ter mexido no celular dela do que por ter apagado a mensagem.
Acho que os dois, acho que vai rolar os dois. Primeiro ela vai brigar com ele por causa do celular e depois vai brigar por causa que apagou a mensagem.
Eu só acho que o desfecho, ninguém teria que ficar com ninguém, cada um tinha que seguir o seu rumo, só que provavelmente isso não vai acontecer, provavelmente a Maeve vai ficar com o outro.
Então,
talvez não, né?
Não sei.
Eu acho que o Jackson vai ficar com a menina do quiz lá, eu esqueci o nome dela agora.
Tem química.
Eles combinam.
Sim.
Tem química.
Comparação. Não sei se vocês já assistiram a Barraca do Beijo, só que, tipo, tem os dois personagens principais lá, a menina e a irmã, o irmão do melhor amigo dela e tal. E no fim, spoiler, os dois principais não ficam juntos. E mesmo assim, tipo, dá pra mostrar que eles aprenderam uma lição fantástica, mesmo eles não terminando juntos no final. Eu acho que devia acontecer isso com o Otis e a Mavis, velho.
Seria bom.
Quem sabe isso não aconteça. Eles não fiquem juntos.
Porque foi o que eu disse pra Camila. O final da segunda temporada é o final da primeira temporada, só que ao contrário.
Então, vai acontecer. Pode acontecer porque, isso. O Otis, tipo, o Otis engravida aquela menina lá e fica com ela.
Duvido muito.
O Everton quer muito uma gravidez. Da...
tem que ter a realidade, né, pô?
Tá, então, mas.
Ai, caramba.
No final da primeira temporada é a Maeve indo atrás do Otis e tendo um empecilho que é a Ula, entre eles. E o final da segunda temporada é o Otis indo atrás da Maeve, só que tendo um empecilho que é o Isaac no meio. É o mesmo final, só que invertido.
Sim.
Só isso. Só trocar nos papéis. Então o terceiro tem que dar um final definitivo pra eles. É.
Poderia...
isso.
Aí, então. Eu acho.
Depois de fundo.
Eu acho que, pelo menos pra mim, a série tá super indicada pra assistir. Eu achei muito legal. Em questão de conteúdo, de enredo, tudo. Achei a forma como eles apresentam as coisas muito boa. Tá super recomendado, pelo menos ao meu ponto de vista.
Ah, eu concordo com ela. Acho que sim. Tá bom, vai. Assiste aí. Ou não assiste. Você que sabe, tá ligado?
Porque aqui teve spoiler. Acho que vai ter. Eu acho melhor até fazer uma parte pra colocar no início da gravação.
Mas em 90% dos casos, o spoiler faz a pessoa assistir a obra.
Sim.
É o meu caso do One Piece. É o meu caso do The Witcher. É o meu caso do Sex Education. É o meu caso pra assistir. O spoiler me fazia assistir só pra ver aquilo. Então, não sei, mas põe o aviso pra galera chata que não gosta e, assim, assiste quem quiser. É bom.
Sim, mas eu acho que devia ter gostar. Uma malhação sobre isso, velho. A brasileira, o negócio, sabe, botar uma malhação com essa pegada. No caso, a gente tem gravidez... O bagulho do ônibus, o que mais?
É isso aí,
histeria.
Eu não consigo enxergar.
O outro ficando chapado e falando uma parte de merda.
É, a parte chapada a gente com certeza tem aqui.
Eu não consigo imaginar eu ligando a TV, sei lá, 6 horas da tarde e aparecendo educação sexual.
Não, isso aí é
tão... Essa turminha tá pesada, vai te dar conselho barulho.
Na sessão da tarde, basicamente isso.
Mas vamos colocar um título mais family friendly no...
Ah, claro, Sex Education, a educação sexual. É tipo isso, né? Título do...
É, a
eu acho que esse podcast deveria se chamar Passarinhos e Alpiste.
Melhor analogia.
Foi a melhor analogia que eu consegui fazer. Né?
Esse vai ser o título desse podcast, com certeza. Ou o nome dele é Isaac.
É um nome.
Enfim, acho que tá na hora da gente finalizar, né? Porque.
É, então.
Senão a gente vai descer só a ladeira abaixo, que nem o pai do Adam.
Cadeirante.
Vamos fazer o fechamento, que essa piada indicou pra onde a gente tá indo já.
Realmente, o comentário aqui também nada muito legal.
Beleza,
podem fazer suas considerações finais aí.
Bom, galera, lembrando que depois que sair esse podcast, a gente posta lá no apanhador de livros, tá? Então é @_livros, apanhador_livros, não precisei porque eu falei errado, mas é isso daí. Procura lá a gente no Instagram, deixa seu comentário falando o que você achou, críticas. A gente aceita tudo, tá? Elogio, a gente vai gostar bastante se for um elogio. E a gente também... Dinheiro a gente também aceita. Deixa nos comentários do Castbox também, que lá a gente tem a plataforma dos comentários, caso você esteja ouvindo por aí. E é isso, gente. Muitos beijos e até o próximo episódio. Perdedora número 1 aqui.
Falou, pessoal. Deixe seus comentários lá e, por favor, não me xinguem muito devido a essas piadas aí de mau gosto. E a perdedora número 2 dando tchau.
Ah, era a minha vez, olha, eu tava até esquecendo que eu tava aqui já. Ah, é isso aí. Acho que não tem mais nada pra complementar. Perdedora número 3 aqui dando tchau. A gente vai estar cortando, como diria o Bok. Acho que não vai ter problema com as piadas do Everton.
Aí meu encerramento não vai ter valido de nada, pô.
Vai lá, Gabi, faz seu
Eu não sei qual é o meu número, mas é muito legal participar disso daqui. É bem engraçado, então valeu. Até aí.
Tchau.
Falou, gente.